Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e este é o Na Trilha da História. Neste mês em que lembramos a abolição da escravatura, vamos falar sobre a rotina do trabalho forçado nos campos e nos centros urbanos brasileiros entre meados do século XVI e o final do século XIX. Neste episódio, nosso entrevistado é o historiador João José Reis, doutor em História pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil no tema. Nossa conversa começa sobre a idade em que os africanos e descendentes escravizados geralmente começavam a trabalhar.
Plenamente pronto, né, para entrar na mão de obra, para ir para o campo, para cortar cana, por exemplo, em torno de 14, 15 anos. Mas antes disso, ele já começava a trabalhar, né? Desde pelo menos 8 anos, trabalhava na casa grande, em serviços domésticos, coisas assim, miúdas que ele pudesse fazer. Assim como também serviam de divertimento para os senhorzinhos, né? Que era uma espécie de trabalho também.
Enquanto no interior poderiam existir grandes engenhos de açúcar ou imensos cafezais dependentes da mão de obra escrava, nas cidades a situação era diferente.
Nas cidades, as propriedades escravas eram pequenas, né? Tinha gente que tinha até mais de 20 nas cidades, mas de um modo geral não passavam de 5. E a grande maioria tinha 1, 2. Entre esses proprietários urbanos, alguns eram ex-escravos, né? E havia também escravos que eram donos de escravos.
Mais de 4 milhões de africanos chegaram ao Brasil entre as primeiras décadas do século XVI e meados do século XIX.
Na verdade, é que o escravo, durante a escravidão, era o melhor investimento que existia. Ninguém fazia assim, ah, em vez de comprar esse escravo, eu vou comprar uma casa. Porque era assim, uma casa razoável era o preço de um escravo. Se você coloca essa casa para alugar, você não ia ter o mesmo retorno que você tivesse se você coloca o escravo para trabalhar. É o chamado escravo de ganho.
Além do investimento, comprar um negro escravizado significava subir na escala social.
Era uma sociedade escravista em que a posse, né, de uma outra pessoa não era um problema, digamos assim, moral, de alta monta. Porque todo mundo escravizava todo mundo. Quando nós vamos nos aproximando do período abolicionista, quando as ideias abolicionistas começam a circular, é só então que a escravidão ela entra no código de repulsa social e moral. Antes disso, entendeu? Era um vale-tudo, de uma certa maneira.
Muitos daqueles que foram escravizados se revoltaram, fugiram e formaram comunidades no meio da mata. Eram os quilombos. Zumbi foi o líder quilombola mais famoso e a comunidade dele resistiu por quase 100 anos.
Palmares é uma coisa excepcional, não apenas por causa da longevidade, não apenas porque foi um grande quilombo, como eu já disse, uma federação, né, de quilombos, mas também porque combateu e venceu as grandes potências da época. Quando houve a união das coroas portuguesa e espanhola, então eles combatiam as duas principais potências daquela época, que era Portugal e Espanha juntos. Quando os holandeses ocuparam Pernambuco, eles derrotaram também os holandeses, né? E depois derrotaram muitas vezes os portugueses sozinhos. Então é uma coisa realmente extraordinária a trajetória, né? Realmente épica a trajetória de Palmares.
Ao longo do século XIX, algumas leis foram gradualmente reduzindo a escravidão, até que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou cerca de 700 mil homens e mulheres que ainda faziam trabalhos forçados.
Foi uma insatisfação generalizada, quer dizer, a escravidão já estava totalmente desmoralizada, né, no país. Movimentos sociais espalhados por toda parte, há fugas coletivas de escravo, inclusive nas regiões mais densamente escravistas, que era São Paulo, né? Inclusive no Oeste Paulista, que era a zona mais dinâmica, digamos assim, né, da economia cafeira na época. E então foi uma combinação entre um movimento social que tinha uma ponta entre os escravos e a outra ponta entre os abolicionistas, entre os quais muitos negros, né? Então esse movimento foi generalizado, foi um movimento nacional, realmente. As articulações entre os abolicionistas tinham essa dimensão nacional, né? Eles viajando de um lado para o outro, fazendo palestras, fazendo concertos pró-abolicionistas, enfim, teatro. Foi um movimento empolgante, realmente.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História sobre a escravidão no Brasil. O programa completo tem 55 minutos e traz a entrevista na íntegra com o historiador João José Reis, além de músicas que têm tudo a ver com o nosso tema. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser mandar uma sugestão de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.